Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações. Na prática, a propositura dispõe ações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Os vereadores barbarenses aprovaram 2 projetos de lei complementar e 32 moções na tarde da última terça-feira durante a 22ª reunião ordinária do ano. Inicialmente foi aprovado o projeto de lei complementar 11 de 2022, de autoria do prefeito Rafael Piovesan, que altera a lei complementar municipal 66 de 2009, mudando a denominação do cargo monitor de creche para auxiliar de desenvolvimento infantil e excluindo o cargo cuidador de portadores de necessidades especiais. Na exposição de motivos da propositura, o chefe do Executivo Municipal explica que tais alterações atendem à solicitação da Secretaria Municipal de Educação de redefinição conceitual e organizacional das políticas educacionais, assim como das atuais ocupantes do cargo. Logo, no início da reunião, a servidora Abikeila de Oliveira usou a tribuna livre da Câmara para falar sobre o projeto. Na sequência, incluído na pauta de votação a pedido da autora, foi aprovado o projeto de lei complementar 3 de 2021, assinado pela vereadora Esther Moraes. A proposta prevê regras de combate ao racismo no Código Municipal de Posturas de Santa Bárbara do Oeste, que não será concedida licença, assim como a licença já expedida poderá ser cassada para divertimentos e festas públicas que exponham bandeiras, nomes, emblemas, ornamentos ou outras formas de expressões que incitem ou representem ofensa à diversidade racial, cultural ou religiosa, assim como as que façam apologia de movimentos ou instituições identificadas com ideais racistas ou segregacionistas. Representantes de movimentos negros da cidade que acompanhavam a votação em plenário comemoraram a aprovação desse projeto. Os últimos projetos de lei protocolados na Secretaria da Câmara Municipal foram o PL 117, que autoriza a Prefeitura Municipal a disponibilizar em seu endereço eletrônico a relação de medicamentos disponíveis para abertura de processo de alto custo do Estado e do município, o PL 118, que institui boas práticas de transparência em contratações públicas no município, o PL 119, que dispõe sobre a instituição de campanha no âmbito das escolas da rede pública municipal para fins de conscientização do impacto do lixo na sustentabilidade do meio ambiente, e, por fim, o PL 120, que dispõe sobre a obrigatoriedade da consulta prévia ao Banco de Dados da Casa do Trabalhador de Santa Bárbara do Oeste pelas concessionárias, permissionárias e terceirizadas de serviços públicos municipais para a contratação de trabalhadores. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista. E quem conversa conosco neste sábado é o vereador José Luiz Fornazari, o Joê.
Vereador, nos últimos meses você tem reiterado pedidos para a recuperação de estradas rurais. Qual a atual situação das estradas rurais na nossa cidade e se existe algum projeto para a recuperação dessas vias?
Na realidade, já há 14 anos, desde o primeiro mandato, eu venho tentando melhorias para estradas rurais. Mas, infelizmente, até o momento, nós estamos conseguindo medidas paliativas. Por isso que, na campanha, fizemos várias reuniões nas mais diferentes partes rurais do município, junto com o prefeito Rafael, e ele se comprometeu a estar comprando maquinários para que nós possamos fazer uma, não só paliativo, e sim realmente melhorar. E tive a notícia que em breve estará fazendo licitações para estar comprando 5 máquinas, incluindo várias que se faz necessário para fazer tal melhorias. E avisar a todos os interessados que podem contar comigo sim, e eu não vou desistir de ter um acesso digno às suas propriedades.
Joy, você também é autor de uma indicação ao Poder Executivo por meio da qual sugere a instalação de drives para cartão de débitos nos totens de cobrança da Zona Azul. Qual a vantagem desse tipo de cobrança e quem deve se beneficiar com essa medida?
Na realidade, nós temos vários problemas na Zona Azul. Vários nós conseguimos através de leis, melhorias como de deficiente e aposentados que só podiam parar nas suas vagas, mediante as nossas leis, eles podem estar parando em qualquer tipo de vaga sem ser lesados. Outra melhoria também, você que está me ouvindo agora, que o cartão de idoso e do deficiente era de 2 anos, através de lei nossa passou para 5 anos. E você, deficiente, que toda vez que tinha que renovar o cartão, tinha que fazer um laudo médico. E como a deficiência é irreversível, fazendo uma vez só nas demais, é só levar os documentos pessoais que você terá a renovação do contrato. E nós temos um grave problema, pois as maquininhas, como é acostumado a chamar, só aceita moedas. E quem está com dinheiro não aceita cartão. Então nós estamos pedindo para a administração cobrar a Estapar, que é a firma representante da Zona Azul, para que ela coloque também uma maquininha para estar aceitando o cartão de crédito. Facilitará a todos que não têm o dinheiro. E dizer a você que tem uma opção também. Vocês podem estar baixando o aplicativo e toda vez que você vai até o centro, você baixa no horário que e automaticamente paga, você não precisa nem do cartão e nem da moeda. Muito interessante isso daí, esperamos que a administração faça com que a Estapar providencie essa alteração na nossa Zona Sul.
Joy, recentemente você protocolou um requerimento de informações à Prefeitura sobre o programa Cidade Legal, convênio entre Prefeitura e Governo Estadual para regularização dos bairros Jardim Rosemary e Parque Eldorado. Quais foram os seus questionamentos à Prefeitura e se você já obteve alguma resposta?
Sim, na realidade, desde 2014 também, nós ficamos sabendo que havia vários bairros no nosso município, como na Cidade Nova, Quadra 61, 62, Beira Rio 1, Beira Rio 2, Rosemary, Parque Rosemary e Eldorado. E daí então nós estamos cobrando a Prefeitura, fui várias vezes para São Paulo na Cidade Legal e felizmente nesse ano nós tivemos a feliz notícia que representantes da Cidade Legal de São Paulo está visitando os bairros Eldorado e Rosemary pedindo documentos para que saia esta escritura, pois eles pagam os seus impostos e não têm suas residências nos imóveis. E nós fizemos esse requerimento para que, sabendo se eles vão ter algum custo ou não. E tive a resposta que não terão custo desde que tenham toda a documentação em dia dos seus imóveis. E você que está me escutando, se tiver alguma dúvida, você pode estar ligando no planejamento das 9 às 16 horas, de segunda a sextas-feiras, através do telefone 3455-8242 ou ainda no Fundo Social 3455-6969.
Há alguns meses, o pontilhão da SP304 está fechado devido à necessidade de obras no local. Joy, você é um dos vereadores que tem cobrado muito a recuperação dessa ponte. Gostaria de saber qual a previsão para essa obra e se você sabe o motivo da demora.
Na realidade, Cíntia, desde 18 de setembro do ano passado que está interditado esse importante pontilhão, estou me referindo do pontilhão da SP304, quilômetro 139, que dá acesso a Denso, a Câmara Municipal e outros bairros importantes. Não contente com a demora, fizemos moção de apelo ao DR e demorou para vir o resultado. Nós levamos também ao conhecimento do Ministério Público e em seguida foi lançado um edital, o qual está esperando a firma que vai estar realizando essa obra e, segundo as informações, que em breve, no máximo de 30 a 60 dias, será, que é muito ainda, na minha opinião, que será realizado o início das obras e espero que seja realmente começado a tempo e para estar liberando esse importante acesso aos munícipes de Santa Bárbara.
Uma reivindicação sua foi atendida na rua Cláudio Manuel da Costa com a recente construção de passeio público no local. Gostaria que você falasse da importância dessa calçada e do fato desse pedido ter sido atendido.
Na realidade, esse local dá acesso a importantes bairros, como do Vista Alegre, Rochelle, Parque Olaria. Para quem vem do Vista Alegre, tinha que dividir espaço com os veículos na rua ou ter que atravessar na frente dos veículos, principalmente no horário de pico. Fui procurado por vários vereadores solicitando o calçamento desse local, como procuraram outros vereadores também. E na conversa, antes mesmo da candidatura com o prefeito Rafael, ele se propôs a estar executando essa importante obra. E há 15 dias iniciou fazendo o calçamento desde a ponte ali da Represinha até o Parque Olaria, onde os pedestres poderão caminhar ou até mesmo acessar escolas, trabalho com maior segurança.
Outra questão que você, enquanto vereador, sempre cobra a recuperação das estradas rurais no município. Em que situação elas se encontram? E se tem alguma estrada que é prioridade e precisa mais dessas obras?
Na realidade, a prioridade são todas as estradas e ruas, que nós temos muitos chacreamentos, que eram chacreamentos de recreio, que se tornaram moradias, com muitas pessoas morando, como Cruzeiro do Sul, Vale das Cigarras, Pinheirinho, Beira, Rio, Vale das Cigarras. Na realidade, Santa Bárbara não possui nenhuma Patrol, que é a moto niveladora, apenas do DAE. E nós temos que estar alugando uma máquina para estar realizando esse serviço. E essa preocupação é minha desde 2019 e também em conversa com o prefeito, antes mesmo da campanha, eu pedi para que ele teria meu apoio e uma das reivindicações é que ele olhasse com carinho especial para esse povo e veio o empréstimo de 15 milhões, nós trabalhamos em cima, porque dentro desse empréstimo estava incluído as máquinas. Então nós estamos dando condições do prefeito estar adquirindo máquinas para que realmente essas pessoas sejam contempladas e tenham acesso com dignidade. Todos os lugares tem sido feita a manutenção, porém é uma medida paliativa, é até a próxima chuva. Choveu, acaba estragando de novo. E o que eu quero é o mesmo que os moradores querem. Faça uma manutenção correta com o escoamento das águas no destino certo e que essa manutenção dure mais e que eles tenham, como disse, um acesso digno às suas residências e suas propriedades.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.